Pare, sente-se e ouça agora a palavra do pastor. Palavra do Pastor, um programa que leva a você as boas novas sobre a vida cristã.
Olá, ouvinte, graça e paz. Aqui é o pastor Mário Zago, da comunidade cristã de Jundiaí. Ao nosso Deus, toda honra e toda glória. Ele é o supridor das nossas necessidades e Ele é digno de ser adorado. A palavra do Senhor diz lá em Romanos, capítulo de número 15, verso de número 7, portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Diga uma coisa para mim, em sua opinião é fácil viver entre pessoas diferentes? Na sua opinião é fácil viver quando a sua vontade não é cumprida, quando a sua ordem não é efetivada? É fácil viver em família, é fácil viver em comunhão com os irmãos da igreja? Em nossa vida comunitária, entre os irmãos, ou até mesmo entre os membros da nossa família, é necessário agirmos sempre segundo a orientação da palavra de Deus, e não dos nossos sentimentos ou opiniões. E nesse dia eu quero tratar com você a respeito disso. Como nós podemos viver em unidade na diversidade? Como podemos viver em comunhão, convivendo com pessoas tão diferentes, com pensamentos tão diferentes? A palavra do Senhor traz um texto precioso lá em Romanos, capítulo 14, e ele vai do verso 1 até o verso 23, um texto onde nós vamos tirar alguns princípios para vivermos em unidade em meio à diversidade. Eu queria que você me acompanhasse aí por esses minutos e que essa palavra entrasse no teu coração e pudesse produzir frutos na sua vida. E o verso 1 e 2 de Romanos 14 diz assim: aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aqui recolhemos para nós um princípio maravilhoso, que é sentir com o coração do outro. Por vezes nós enfrentamos lutas, perdemos amizades, perdemos comunhão, porque queremos reagir com as pessoas sempre sentindo só com o nosso coração. Não nos damos nem sequer o direito de tentar sentir com o coração do outro, de tentar observar pelo coração do outro. E quando conseguimos fazer isso, por que a pessoa está agindo dessa maneira? Por que a pessoa está falando dessa maneira? Tentar sentir com o coração dele, sem dúvida alguma, isso vai trazer alguns benefícios para nós. Outro princípio que colhemos nessa palavra aqui, está lá no verso de número 3, que nos ensina a nunca condenarmos a pessoa por ela ser diferente. O texto diz que aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. A condenação não é um sentimento para nós, não é um sentimento que nós devemos ter. Mas diga aí, se por vezes nós não condenamos aquele que é diferente, aquele que pensa diferente, aquele que age diferente, por vezes nós não perdemos a amizade, ou então nem sequer fazemos questão de andar junto com a pessoa, ou de ouvir a pessoa que pensa diferente, que age diferente. Então eu quero ressaltar aqui esse princípio, a não condenar aquele que é diferente. Mais um princípio, o verso 4 e o verso 10, ensina que nós devemos fugir da armadilha do julgamento. E olha, como tem pessoas julgando outras pessoas nesses dias. A Bíblia diz assim: quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu senhor, que ele está em pé ou cai, e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. O verso 10 diz assim: portanto, você, por que julga o seu irmão? E por que despreza o seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Você não foi chamado para julgar outra pessoa. Aliás, você não foi chamado para julgar ninguém. Nós temos que fugir dessa armadilha. Quantas amizades foram perdidas, quantos relacionamentos foram quebrados, porque pessoas não prevaleceram naquilo que a palavra de Deus ensina. Então, nesse dia, medite sobre isso. Fuja dessa armadilha do julgamento. Mas um princípio, tenha convicções pessoais e respeite as convicções do outro. Diz o verso 5, a quem considere um dia mais sagrado que outro, e a quem considere iguais todos os dias, cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. O verso 6 diz que aquele que considera um dia como especial, para o Senhor assim o faz. E aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. Tenha sim as suas convicções, mas respeite as convicções do outro. Nós não somos dono da verdade. A verdade na nossa vida é a palavra de Deus, que é a verdade absoluta. Quantas vezes nós perdemos tempo discutindo a respeito das convicções pessoais de outras pessoas e isso vai trazer dificuldade nos relacionamentos. O verso de número 7 diz, pois nenhum de nós vive apenas para si e nenhum de nós morre apenas para si. Então, tenha suas convicções, mas respeite a dos outros também. Defina bem as prioridades espirituais da sua vida. O verso 8 e verso 11 diz assim, se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por essa razão, Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de vivos e de mortos. Olha só o verso 11 o que diz, porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. O verso 17 continua dizendo, pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Defina bem quais são as suas prioridades espirituais. Enquanto isso não acontecer, a sua vida vai ser um pouco conturbada. Tem muita gente hoje correndo atrás de vento, tem muita gente hoje dando soco, como diz a palavra, esmurrando o próprio ar, não sabe para onde vai, não tem prioridade na sua vida, tem uma mediocridade espiritual porque não definiu ainda metas, não tem sonhos, não tem prioridades do Senhor em sua vida, e isso é muito complicado. A palavra do Senhor diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, ou seja, não é coisa passageira, mas justiça, paz e alegria no Espírito. É isso que Deus tem para a sua vida. Então as suas prioridades deve trazer para o seu dia a dia e de alguma forma para as pessoas que convivem com você, a justiça, a paz e a alegria, que a Bíblia diz a alegria no Espírito Santo. Mais um princípio, lembre-se que prestação de conta é algo pessoal. Às vezes nós lutamos e brigamos tanto porque temos medo da pessoa se perder, temos medo que um dia aquela pessoa vai prestar conta ao Senhor, e é verdade, ela vai mesmo, mas isso é algo pessoal. O verso 12 e 13 diz assim, assim cada um de vós prestará contas de si mesmo a Deus, portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Então, a prestação de conta vai ser algo pessoal. Cada um vai prestar conta ao Senhor daquilo que tem feito, daquilo que tem pensado, da forma que tem agido. Então, às vezes, nós sofremos e nos amarguramos porque amamos, porque queremos preservar as pessoas de tantas coisas. Na diversidade, se você quer viver em unidade, pense sobre isso. Dê sua cota pessoal de esforço pela paz. Olha só o verso 19 e 20. Por isso, esforcemos-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas errado é comer qualquer coisa que faça o outro tropeçar. Então faça a sua cota pela paz. Se for necessário abrir mão de alguma coisa, aliás, o próximo conselho que nós vamos compartilhar é esse, né? Nós aprendemos a sublimar detalhes da nossa vida, ou seja, abrir mão de algumas coisas em prol do outro Essa é a nossa parte, é o nosso esforço pessoal pela paz. Diz o verso 21 e 22, é melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o seu irmão a cair. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito destas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. É uma atitude de maturidade espiritual que honra a Deus e abençoa as pessoas. Abrir mão de algo que eu gosto, que não é contra princípio de Deus, que não me condena, mas eu abro mão daquilo em prol das pessoas que estão convivendo comigo. Porque vivemos num mundo egoísta, vivemos num mundo onde cada vez mais as pessoas estão buscando os seus próprios interesses. E quando você abre mão de algumas coisas da sua vida em prol de outras pessoas, sem dúvida você vai conseguir viver em unidade na adversidade. Nunca tome decisões na dúvida. O verso 23 diz que, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém da fé é pecado. A decisão de crente não é só de coração ou de razão, é convicção de fé dirigido pelo Espírito Santo. Todas as suas atitudes têm que ser regradas por essa lei. Não somente o seu coração, não somente a sua razão, mas a fé que você está sendo dirigido pelo Espírito Santo. Uma das formas de Deus falar é através da paz. O Espírito nos guia através da paz. Se não tem paz, pelo contrário, você tem dúvida, não faça, não se movimente, não tome decisão na dúvida. Resista em viver para si mesmo. Lá em Romanos capítulo 15, verso 1 ao verso 3 diz, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo, pois também Cristo não agradou a si próprio. Mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Resistir em viver para si mesmo, olhar para Jesus, esse é o nosso referencial. Quando as coisas estiverem complicadas aí na sua vida, quando estiver difícil conviver com determinada pessoa ou com determinadas pessoas, faça uma reflexão a respeito dessa palavra. Leia lá Romanos 14, que o Senhor continue te abençoando, que o Senhor continue abençoando os teus relacionamentos, que o Senhor continue abençoando a tua família, que você seja assim um diferencial de fé, um diferencial de homem e mulher que está disposto a viver em comunhão, a viver em unidade. É tudo o que precisamos nesses dias de agitação, nesses dias de tanta tribulação nesse mundo que estamos vivendo. Precisamos de pessoas que estejam aí semeando a paz, semeando a comunhão. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor continue te guardando. Um excelente dia e até a próxima, em nome de Jesus.
Se esta mensagem falou ao seu coração, então entre em contato conosco. Transmundial. Caixa Postal 18.113. CEP 04626-970. São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail rtm@transmundial.com.br. Esta foi mais uma produção da Transmundial.